Iniciando o sistema, sintonizando. Bem-vindo ao OgoCast, um podcast apresentado por mim, Keanu. Ouça também minhas músicas disponíveis em todas as plataformas. Nesse podcast você vai encontrar pensamentos urbanos, opiniões, surtos filosóficos e crises existenciais. Hora de ligar os motores e dobrar o espaço-tempo. Tá começando mais um OgoCast, seu podcast semanal aí, onde eu falo aqui literalmente sobre todos os meus surtos, literalmente, porque no caso do primeiro tema de hoje vai ser, como você já deve ter visto aí no título, um surto mesmo que eu tive na semana passada, e eu vou falar aqui um pouquinho sobre isso, por que não, né? Já que eu estou aqui me expondo, né, semanalmente sobre minha vida, por que eu não vou incluir isso, né? É um podcast onde eu falo também de reflexões, coisas que da cultura pop aí que me causam, outras e me geram outras reflexões. E meu nome é Kenogo, / John Fonseca, e eu estou aqui hoje, neste dia frio de São Paulo, para falar para vocês a seguinte coisa, né? Que dia 1º de setembro, veja bem, dia 1º de setembro é... sai em todas as plataformas digitais o meu mais novo single e o último single da era Xenomorphin. Depois disso, é só quando sair o álbum inteiro mesmo. É um projeto que eu estou trabalhando, pra quem não sabe, é o meu segundo álbum como Kenogo, e que é um projeto que envolve muitas coisas incríveis. Eu não vejo a hora de fazer isso surgir no mundo. E... enfim, eu queria muito que vocês fizessem esse pre-save, porque fazendo esse pre-save vocês me ajudam muito. E é isso. Já tá aqui o recado dado. Vamos para o primeiro tema de hoje, que é crise. É isso, crise. Quinta-feira tive uma crise. Uma crise de ansiedade. E o mais louco de tudo, gente, não foi, tipo, por causa de um acontecimento, não teve um grande gatilho, uma coisa muito específica, uma coisa muito notória e fora do comum que tenha me gerado uma crise de ansiedade como a que eu tive na quinta-feira. E aí, foi um grande... foi uma ótima terapia, a minha terapia nas sextas-feiras, né? E eu tive que falar na terapia, na tentativa de tentar descobrir o que poderia ter me gerado esse sentimento. E eu me lembro muito bem que na quinta-feira eu tava com esse sentimento de só mais um dia da semana. E as coisas acontecendo, e ali algumas sensações, e talvez um ajuste de começar uma nova rotina de semestre, porque as coisas mudam. E de repente eu vi que eu tava começando a ficar nervoso. Então, por mais que eu não saiba exatamente que coisa especificamente me gerou essa crise de ansiedade, eu tenho hoje uma maior convicção, assim, de que não foi uma ou duas coisas, foi a quantidade de coisas que eu decidi me preocupar ao mesmo tempo, e que isso foi fugindo ao controle, assim. E aí, quando eu dei por mim, eu... tive uma crise de ansiedade muito, muito grande. Eu nunca tinha tido uma crise de ansiedade deste tamanho. E eu chorei por basicamente uns 30 minutos, soluçando sem parar. Foi muito assustador, assim. Foi muito assustador. Eu tenho muito medo de qualquer tipo de episódio de questão de saúde a partir do momento que eu passei a morar sozinho. Porque... se acontece uma coisa dessas, eu tenho meu cachorro no máximo, e olha que tem semanas que ele não tá comigo. Então, é muito... me assustou muito, porque eu não sabia o que tava acontecendo comigo, sabe? E eu não sabia... e o pior de tudo é que eu consegui avisar uma mensagem, assim, de pouquíssimos caracteres no grupo do WhatsApp dos meus amigos, mas... com vergonha ainda, porque eu não sabia o que tava acontecendo, tipo... eu não tinha me machucado, eu não tinha, sabe, quebrado o braço ou me queimado aqui em casa, eu precisava de ajuda. Não eram coisas físicas, eram coisas emocionais, mas ainda assim aquilo estava me impedindo de trabalhar, aquilo estava, tinha causado um efeito, um impacto enorme no meu dia, e eu não queria ser a pessoa que parasse o dia dos outros também em função disso. Então foi muito difícil para mim pedir ajuda. E eu já vou logo colocando aqui, se você tiver qualquer tipo de problema assim, peça ajuda. Peça ajuda do jeito que você conseguir, do jeito que você sentir que faz mais sentido. Não sinta vergonha. Enfim, falando desse tipo de assunto, qualquer tipo de ajuda psicológica que você precisar, busque. Se você sentir que precisar, busque mesmo, busque conversar com alguém sobre isso, porque realmente pode ser transformador. Eu não entendi 100% até agora o que gerou essa crise de ansiedade em mim. E eu acho que estar fazendo terapia me ajuda muito nesse sentido, embora não seja algo extremamente imediato. Eu não consegui no dia seguinte, na minha terapia, entender todos por A mais B por que que eu tive isso, sabe? E mais importante que tudo, eu não consigo entender por que que eu, diante de uma crise de ansiedade, ajo daquela forma. Eu acho que essa é a principal coisa, sabe? Acho que isso foi o que mais ficou importante na minha cabeça. Foi, tudo bem, eu tive uma crise. E em vez de eu ficar comparando, foi ou não uma crise de ansiedade, e aí pesquisar o que é uma crise de ansiedade, saber, eu busquei mais entender que eu estava extremamente ansioso e eu tive algo que realmente parou o meu dia. Então, realmente, eu tive uma crise. E aí, a partir daí, tudo, as maneiras como eu agi perante a isso são coisas minhas, sabe? São coisas que partem da minha personalidade, das minhas questões. Então, assim, não dizem respeito a qualquer tipo de julgamento, sabe? Porque às vezes a gente ou banaliza uma coisa, um tipo de questão psicológica, ou o contrário, a gente simplesmente ignora e normaliza, né, esse tipo de situação que acontece. Acontece, tá todo mundo passível de acontecer isso, sabe? Pois bem, na minha terapia, é interessante falar assim que eu não quero entrar fundo assim nessas questões, mas quando o meu psicólogo me perguntou sobre alguma dessas questões, eu me lembro claramente dele me dizer assim que algumas das coisas que eu senti denotavam um pouco de depressão também, né? Então, eu me lembro que eu não conseguia levantar, que eu tinha trabalho para fazer, eu tinha que levantar e trabalhar e eu simplesmente não conseguia. Tipo, eu queria ficar deitado, eu queria ficar sem fazer nada. E isso foi um sentimento que realmente me arrebatou, assim. Eu não sei explicar, mas eu acho que o mais importante sobre tudo isso é dizer o quanto a gente está passível sobre isso. Que acontece e que é normal e que a gente tem que procurar ajuda mesmo sendo normal, porque a gente não pode simplesmente esquecer e achar e tentar mudar e não tentar mudar a nossa rotina para evitar que isso aconteça de novo, sabe? Eu ainda estou num grande conflito, né, tipo, conversando com meu psicólogo para a gente chegar numa solução mais importante se eu devo começar a tomar medicamentos ou se eu não devo começar a tomar medicamentos, se é só uma questão de ajuste da minha vida, da minha rotina, de me alimentar melhor, de praticar mais exercício, de meditar mais, de não ficar tanto no celular e diante desses gatilhos de ansiedade que inclusive foram o primeiro tema que eu falei no podcast da semana passada, né? Como isso desperta ansiedade. Eu acho até engraçado o tema dessa semana ser sobre uma crise que eu tive. E enfim, eu acho que a gente consegue perceber um pouco disso nos comportamentos gerais que a gente está tendo como sociedade, sabe? Que mostram que esse tipo de crise que eu tive e preocupação extrema com o trabalho, de não conseguir dar conta, tá acontecendo cada vez mais, tá atingindo, tá recaindo cada vez mais sobre outras pessoas, né? Então é isso, eu queria deixar muito, muito evidente e claro aqui o quanto eu acho importante, se você estiver se sentindo que precisa de ajuda, você ir buscar essa ajuda. Se você não sente que você precisa de ajuda, converse com alguém sobre qualquer tipo de problema que você esteja tendo, porque talvez você precise e você só ache por orgulho ou por vergonha ou por estar realmente minimizando as suas próprias questões que você não precisa de ajuda e talvez você precise. Talvez você precise conversar com alguém e talvez não seja o caso de você precisar de uma medicação, talvez não seja o caso de você ter um transtorno de ansiedade, talvez não seja o caso de você ter um quadro depressivo, mas ainda assim é importante a gente se abrir. A gente tá vivendo um mundo, eu sinto assim, que a gente tá ficando cada vez mais fechado. A gente continua tendo os nossos melhores amigos, a nossa turma, os nossos colegas de trabalho, a nossa mãe, nosso pai. Mas, num geral, eu sinto que a gente tá ficando cada vez mais fechado, mais recluso nos nossos sentimentos. E uma coisa que eu falei muito pro meu terapeuta é que eu me sentia extremamente grato de ter como recurso a minha arte. Porque... Eu lembro que eu terminei de executar, de enfim, eu tinha terminado de mixar e de masterizar essa faixa que vai ser lançada no dia 1º de setembro, que é Xenomorphine, e que fala, enfim, na verdade o meu álbum inteiro, né, o Cyberfungi, fala sobre uma jornada aí em busca da saúde mental, né, e de autoconhecimento. E é engraçado porque quando eu finalizei essa faixa, eu estava bem. E a faixa é muito sobre não sentir dor. Não sentir dor no momento em que algo que não deveria estar mais... No momento da remoção de algo de você, sabe? E por isso essa referência, assim, a morfina. Enfim, eu acho que o que eu tava falando é que eu sou muito grato de ter como recurso a arte, porque eu tive muita dificuldade de levantar da cama naquele dia pra ir trabalhar, e aí eu coloquei o meu álbum pra ouvir, e o meu álbum que eu só tenho até a 18ª faixa, a 18ª não, a 8ª faixa de 10, e eu fui ouvindo ele pela Paulista, enquanto eu segui em direção ao meu trabalho. E chegando lá, pra quem não sabe, eu dou aula de dança às quintas-feiras, então se você tem interesse de fazer aula comigo, mande um direct. E eu lembro que eu estava acabado, porque era um dia que era tipo algumas horas depois de eu ter tido uma crise, e algo que eu nunca tinha acontecido na minha vida, de eu soluçar de chorar por 30 minutos e não saber o porquê. E só sentir que eu não tava no agora de tanta coisa, e sentir que eu não ia dar conta. E aí, ouvir o meu próprio álbum foi a primeira coisa que me fez muito bem. Foi a primeira coisa que me fez, eu estou aqui no agora. Eu não estou sozinho, porque... Nossa, eu vou chorar falando isso. Porque o John do passado escreveu isso pra mim ouvir depois. Pra eu ouvir quando eu estiver assim. Olha que louco isso. E são esses os momentos, assim, que a parede da ficção e da realidade se misturam um pouco. Porque eu realmente, às vezes, sinto que realmente existe esse meu alter ego que pensa em mim, se preocupa comigo e que tá o tempo todo comigo, sabe? Então, foi muito louco ouvir o meu próprio álbum até a faixa 8, e a última era justamente a que eu tinha acabado de fazer no dia anterior. Isso foi muito, muito incrível. Foi uma das coisas mais incríveis que eu já tive a oportunidade de vivenciar, assim, andando na rua. Porque eu tava tendo catarses, assim, eu comecei a ouvir o meu álbum como uma pessoa que nunca tinha ouvido, sendo que eu produzi cada faixa, eu escrevi cada letra daquilo, sabe? Isso foi incrível. E aí chegar no meu trabalho, e aí eu coreografar, e eu coloquei pra eu coreografar naquele dia uma música da Hale, que é Angel, é o primeiro single dela solo, assim, depois que ela se separou da irmã da dupla e tal. E pra quem não sabe, Hale é a menina que fez a Pequena Sereia, a Ariel, no filme da Pequena Sereia live action, e ela lançou um single, ela é cantora também e tal. E é uma música incrível. E aí eu... O jeito que eu me expressei naquela coreografia, e eu tive a oportunidade de passar pros meus alunos, eu tive a oportunidade de ver os meus alunos também dançando aquilo que eu tava sentindo. E também colocando naquela coreografia o que eles estavam sentindo. Isso foi, acho que o ponto alto da minha semana passada, assim, sabe? Foi uma coisa mágica. Tipo, eu não sei nem explicar direito como que isso aconteceu. Enfim, eu tive uma crise, mas eu queria dizer que eu estou bem. E que eu me sinto muito grato de ter tido esses recursos para no mesmo dia que eu tive isso, eu não só me auto-tratar, pelo menos de alguma forma terapêutica. Também sou muito grato de, na sexta, no dia seguinte, eu ter psicoterapia. Também sou muito grato dos amigos que eu tenho, porque um amigo meu me acolheu muito e cuidou de mim naquele dia. E não deixou que eu ficasse sozinho. E no dia seguinte eu passei uma boa parte do dia com meus amigos e consegui pensar muito mais no presente, sabe? Aproveitar o momento. É isso. Então, acho que eu queria deixar aqui uma mensagem de gratidão geral, assim, por ter tudo isso. Ontem, domingo, o Fantástico exibiu uma reportagem que eles já estavam anunciando em algum tempo e que já estava levantando. Eu imagino que deixaram para o final do Fantástico para deixar assim, um pico de audiência lá em cima. Que era o fato de a Larissa Manoela estar abrindo aí pra imprensa e com exclusividade pro Fantástico, na verdade, a relação que ela tinha com os pais dela e o que ela estava reivindicando, né? Pra quem não sabe da tua, mas eu duvido muito que você não esteja sabendo pelo menos um pouco dessa história, a Larissa Manoela é aquela atriz que começou muito pequena sendo modelo e que começou a fazer musicais e entrar no mundo artístico muito nova. Com 14 anos essa menina já tinha uma legião de fãs no Brasil inteiro. Ela participou de novela no SBT e a carreira dela foi se construindo tanto a ponto de ela ter sido uma das protagonistas de uma novela das 6 recentes da Rede Globo, assim. Então ela é muito grande, ela é enorme, assim, de seguidores, de impacto, de influência, né, digamos assim. E, obviamente, por conta disso, ela tem um patrimônio enorme de grana, de dinheiro. E a grande declaração dela, assim, é que os pais dela não davam acesso a esse dinheiro... toda a vida dela. E mais especificamente começou a gerar um conflito quando ela fez 18 anos e ela começou a querer participar mais. E aí ela então descobriu que uma empresa, né, dos lucros gerais que ela produzia, que ela acreditava ser dividido em três, ela, o pai e a mãe, ela descobriu que ela tinha só 2% do patrimônio e que ela tinha que pedir às vezes um pix, uma transferência bancária para pedir coisas tipo um suco, um chá, um milho na praia. Essa foi a parte que é mais sensacionalista da história, assim. Inclusive, entrando nesse mérito, acho muito importante dizer que por mais que o Fantástico tenha feito ao máximo para aquela reportagem ser uma reportagem não sensacionalista e, enfim, com, né, procurando ouvir todas as partes e não só procurando ouvir, mas deixando ali, né, o que os pais declararam por meio de nota, eu estou do lado da Larissa, porque é óbvio, é muito evidente o quanto os pais dela, né, controlaram o dinheiro dela e se apossaram do dinheiro da filha. Mas é muito engraçado para mim também O quanto tem pessoas, assim, acreditando realmente que a Larissa passa necessidade. Pelo amor de Deus, né, gente? Não... Por favor. Vamos ter um pouquinho de senso aqui. É o que eu tava falando pros amigos agora no grupo de WhatsApp mais cedo sobre esse assunto. Se a Larissa Manoela, que tem... Com certeza ela deve ter acesso à conta dela no Instagram. Se ela entrar em contato com qualquer tipo de marca agora pelo Instagram dela e falar: quero fazer uma publi de vocês... Quanto vocês me cobram... quanto vocês me cobram, não. quanto vocês querem me cobrar. Não. Quanto vocês me cobram? Quanto vocês me cobram? Tá certo isso? Nossa, que confuso. Quanto vocês me cobram? Não. Quanto vocês querem me cobrar? Esse é o certo, né? Porque é... é o dono do produto, né? Que vai pagar. Enfim, é... enfim, gente, ela consegue fechar uma publi fazendo um stories de 15 segundos de qualquer tipo de coisa e ganhar, na hora, tipo, em pix, se ela quiser, assim, uns bem, no mínimo, no mínimo, tá? Não, no mínimo não tem mínimo, mas, sei lá, no máximo, vai, tipo, uns 10 mil reais por um stories, se ela quiser. Só por causa do tanto de seguidores que essa menina nem tem. Então, assim... É um pouco forçante acreditar assim que essa menina passava fome na praia com os amigos dela. É um pouco até forçar a barra demais. Mas, por outro lado, eu acho muito impressionante e muito interessante também a gente ver como o dinheiro é, né? Como o dinheiro é uma coisa doida, né? Tipo... é muito louco isso, né? Como os pais dela se apropriaram do dinheiro dela. Não deram nem a oportunidade dela dar esse dinheiro pros pais, né? Tipo, você tem noção que os pais dela tiraram a oportunidade da Larissa virar e falar assim: pais, eu não teria chegado aqui sem vocês, então parte desse patrimônio aqui é seu e seu e seu. Tipo, isso é uma coisa impensável, assim, pra mim. Eu entendo que pra uma artista que começa muito criança, você ter que administrar o dinheiro dela é uma coisa muito importante, muito significativa. Mas ela já tem 23 anos hoje. Sabe, no momento em que ela tinha 17, já era pra ter começado essa conversa, sabe? Sobre, olha, vai ter um momento que você vai ser adulta. E você vai ter que contratar um contador. E você vai ter que ter, e eu não sei o quanto eu quero trabalhar com isso. Eu quero continuar tendo uma vida confortável, porque eu acho que eu mereço, eu enquanto pai, né? É, acho que eu mereço por ter aberto mão da minha vida em prol da sua carreira e de ter administrado o seu dinheiro e de certa maneira produzido a vida toda até aqui. Então, era tão conversável, mas aí a gente vê como é muquirana, né? Como um ser humano é muquirana, com o próprio filho. E a mãe dela, pra mim, nossa, pra mim a mãe dela me passou... Gente, eu já sabia, tá? Antes dessa história vir a ganhar esse holofote todo, eu já sabia várias fofoquinhas que rolavam, assim, de que a mãe dela era extremamente, extremamente tóxica e controladora. E, enfim... muitas coisas, muitas questões. Mas é isso, gente. Eu queria falar nesse assunto aqui porque eu fiquei realmente, assim, impactado com uma coisa que ela fala, que é assim: eu vou abrir mão do meu patrimônio todo. Gente, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Essa menina aí faz esse patrimônio aí... primeiro que tem muito mais patrimônio que ela já acumulou desde que ela tinha, sei lá, 19 anos... pra cá, que não foram pros pais, que não foi, e que não ficou muito claro isso na entrevista, mas enfim, fica aí, né, essa lembrança de que o dinheiro, ele corrompe mesmo, né, fica aí essa dica mesmo. É, nada que a gente não saiba, nada novo sobre o sol, né, não é mesmo? Mas sabe o que eu acho muito louco? Eu acho que eu ficaria muito surpreso, muitíssimo surpreso, se essa história rendesse mais pano. Mas não vai. Eu acho que essa história vai acontecer assim: eles vão fechar um acordo e vai tudo se resolver. O que deixa mais claro pra mim que pode ter sido essa história inteira uma jogada de marketing da Larissa pra que ela não tirasse os pais da jogada, sem que algo que poderia soar o contrário do que tá acontecendo agora, que é ela ficar contra a opinião popular, né? De, num sentido de ingratidão e etc. Que é a narrativa que os pais, né, estão tentando colocar. Então eu acho que ela foi talvez muito gênia de ter feito essa jogada, assim, de ter ido no Fantástico e tal. ter procurado a Renata Capucci para fazer uma entrevista, porque eu acho que é uma jogada muito interessante para ela conseguir começar a carreira dela de um modo. Para mim, tem várias coisas aí, pensando em marketing, estratégia pessoal, assim. Ela está dizendo para o mundo que ela quer se desassociar àquela Larissa Manoela administrada pelos pais e que fez toda aquela... É uma maneira também dela aparecer ali em rede nacional, no Fantástico, dizendo: eu sou uma atriz adulta e agora eu me controlo, eu sou dono da minha própria vida. Tem muito marketing ali por trás e que a gente não pensa muito a fundo disso e que não deixa de ser uma estratégia, né? Uma estratégia de marketing. Gente, ontem também eu maratonei uma temporada inteira de American Horror Story, que eu amo essa série, que é uma série antológica. Se você nunca assistiu American Horror Story, vai assistir agora. Ah, mas eu tenho medo. Gente, American Horror Story não dá medo, tá bom? Vamos combinar isso? Outra coisa. Se você não sabe, American Horror Story foi pelo menos idealizada, muitas das temporadas também. Não é a pessoa que escreve todos os episódios, mas nem dirige os episódios. Mas o projeto, assim, carrega o nome do Ryan Murphy, o cara que escreveu Glee também, aquela série. E que também escreve outras ótimas séries, tá bom? Tipo The Politician, Pose, Hollywood, séries do Netflix. American Horror Story é uma série antológica, ou seja, cada temporada tem uma história diferente. E que essa série, ela se propõe a entrar, em trazer, emergir na cultura americana do terror, mas também para falar sobre outros temas e outras questões. Acho que a principal coisa a ser dita aqui é que o Ryan Murphy é um homem gay. E por ele ser um homem gay em uma indústria que até hoje é dominada por muitos homens brancos, cis e heterossexuais, a gente vê coisas aqui extremamente diferentes e extremamente interessantes num ponto de vista de cultura pop mesmo, sabe? Eu acho que é muito interessante. Eu comecei a assistir American Horror Story quando estreou American Horror Story. A primeira temporada estreou lá em... Deixa eu pesquisar isso aqui pra nós sabermos. Deixa eu ver aqui. A primeira temporada de American Horror Story foi lançada em 5 de outubro de 2011. Então ainda existia, se não me engano... Ainda existia Glee ainda nessa época. Ah, não, acho que não. 5 de outubro de 2011. Gente, eu estava no segundo ano do ensino médio. Veja bem. E eu comecei a assistir esse negócio. A primeira temporada se chamava apenas American Horror Story. E se passava e contava basicamente a história de uma família, né? Tipo, uma esposa e um marido e uma filha que vão morar nessa casa, e essa casa, ela é mal-assombrada. Basicamente isso. Nada muito incrível e que inventou a roda, oh my god, não. Mas, o mais incrível que a gente viu que acontece ali é... E que eu acho muito impressionante é o quanto essa série tem de conceitos e de coisas icônicas, assim, que a gente não vai encontrar em nenhum outro filme. Então, basicamente, isso é uma coisa que o Ryan Murphy gosta de fazer, que é se empoderar de coisas que, de certa maneira, nos negligenciaram enquanto pessoas LGBTQIA+, sabe? E mesmo ele sendo uma pessoa branca, é muito impressionante o quanto ele se utiliza de representatividade preta, de representatividade trans, de representatividade em todos os fatores, assim, sabe? É muito legal, é muito interessante. O Ryan Murphy também tem o hábito de colocar nessas atrações dele pra TV a artistas que não são tão consagrados, embora muitos sejam muito consagrados, tipo Jessica Lange, que participa já desde a primeira temporada, hoje Evan Peters, embora quando ele começou ele talvez a série tenha feito ele alavancar muito, Sarah Paulson, tem Dennis O'Hare em algumas temporadas, a gente tem Kathy Bates, Angela Bassett, enfim, um puto elenco aí que a gente não precisa nem falar, mas vamos lá. Tô até um pouco confuso aqui, mas depois eu falo porquê. Em 2011 estreou a primeira temporada Murder House. Icônico, assim, o mundo parou. Mentira, o mundo não parou, não. O mundinho Tumblr da época parou, porque a gente tinha ali uma abertura muito apavorante, mas o que ia se desdobrando era, além de tudo, uma série que, além de muito queer, era camp, sabe? Era muito interessante. É muito interessante, assim. Eu lembro de gente, em 2011 não era a coisa mais incrível do mundo, assim, e comum ter casais abertamente homossexuais numa série, e ainda mais falando sobre sexo, falando sobre problemas, sabe, sem serem tão caricatos, e em algum momento da Murder House a gente vê que um dos últimos moradores daquela casa era o Zachary Quinto. Então, enfim. Enfim, gente, essa série me fez me apaixonar muito por esse universo. Porque a partir daí, esse universo foi se desdobrando. Então, a gente teve uma segunda temporada, que é American Horror Story Asylum, que estreou em 2013, 2 anos depois. E no ano seguinte, a gente teve uma temporada muito icônica, chamada American Horror Story Coven, que apresenta um universo mais místico, onde bruxas existem, e em Nova Orleans. É uma pegada muito interessante esse universo, que vai sendo ainda mais expandido. Aí, em 2015, estreou uma temporada chamada Freak Show. Essa temporada eu nunca assisti, confesso que eu sempre tive um pouquinho de preguiça. E em 2016, anunciou essa... Ah não, gente, eu tô falando do final da temporada, tá? Viajei. A Asylum lançou em 2012, Coven em 2013, Freak Show em 2014. Em 2015 foi anunciada essa série, American Horror Story Hotel, com participação da Lady Gaga. Então é óbvio que eu tinha que assistir, né? Porque, né, eu era o maior fã dessa mulher. Então eu tinha que assistir. E aí em 2016 tem uma temporada que eu também nunca assisti, chamada Roanoke. Em 2017, que foi quando tivemos a eleição do Trump, temos essa outra temporada, American Horror Story Cult. E aí em 2018 tivemos a oitava temporada, Apocalypse. E o mais... Eu não queria dar esse spoiler aqui, mas o universo se expande tanto que ali na oitava temporada a gente vê coisas que foram introduzidas em outras temporadas, como... E aí a série... Parte da série deixa de ser antológica e segue um canon, né? Então a gente vê que é um universo expandido, digamos assim, nesses, digamos assim, spin-offs. E isso é muito interessante, muito interessante. Essa temporada Apocalypse, na verdade, antes de eu entrar nesse assunto que eu ia falar agora, é importante dizer uma coisa muito legal, que além de todos os desdobramentos dos personagens queer, da moda, como a moda é retratada nessas séries do Ryan Murphy, como a cinematografia dele é impecável, como o uso dele de músicas é icônico, como as referências queer, assim, pra você que é gay e consome isso, são maravilhosamente colocados. Além de tudo isso, existe esse universo, essa mitologia que ele cria, que basicamente diz que um lugar onde existe muita violência, muita morte, muita coisa, cria-se ali uma espécie de fenômeno que faz com que qualquer pessoa que morra ali dentro continue ali em forma de fantasma e que não consiga sair dali de jeito nenhum. Mas que este fantasma, ele não só continua consciente, né, como, em muitos dos casos, ele consegue interagir com quem está vivo, consegue tocar em quem está vivo, consegue ter relações sexuais com quem está vivo. é uma coisa tão incrível, tão maravilhosa, assim, enfim. É, e aí, quando teve essa oitava temporada, na verdade, ali tivemos Coven, né? Aí tivemos Freak Show, que é a do circo que eu falei. Aí temos Hotel, que é a sexta temporada. Temos a sétima, que eu nunca assisti. E tivemos essa oitava temporada, que tinha como tema principal Apocalipse. Então ela falava de fim do mundo e etc. E eu achei muito interessante isso, porque de uma maneira muito louca, é como se o Ryan Murphy tivesse um pouco de... tivesse meio que previsto a pandemia. Porque... é... enfim, em 2018, a gente tava ok, a gente não fazia ideia de pandemia, em 2019 também não, na verdade. Mas, enfim, era, sei lá, eu tive essa sensação um pouco depois. No fim das contas, em 2019, ainda antes da pandemia, estreou a temporada 1984, que teve em sua identidade visual, assim, muito renovada, assim, parecia que a proposta era ser um reboot. E por causa disso eu não assisti. E eu acho que a principal homenagem ali era homenagear os filmes slash, de summer camp, essa cultura muito americana, a história se fixava ali nos anos 80 e etc. E eu nunca tinha assistido essa temporada, confesso que eu tinha um pouco de preguiça, não achava lá da melhor coisa. Pois bem, ontem domingo eu fui assistir esse negócio, e eu fiquei absolutamente apaixonado por essa temporada. Talvez seja uma das temporadas mais incríveis. É a temporada com menos episódios de todas, pelo menos lançados até agora. E eu estou apaixonado. Eu estou apaixonado. Tipo, completamente apaixonado. Eu não sei nem explicar o que tá acontecendo, porque... É uma série que não esquece dos conceitos dessa mitologia que foi introduzida nas temporadas anteriores. O elenco é muito bom. As reviravoltas, os twists, as backstories de cada personagem é muito, muito, muito bom. E aí ontem eu fiz toda essa propaganda do Ryan Murphy pra uma amiga, e aí eu decidi começar uma temporada nova que o Star Plus ali me colocou. E aí eu descobri uma coisa agora, que eu tô um pouco confuso agora, que é a seguinte questão. A temporada que eu comecei a assistir ontem, que em teoria seguia, vinha depois de American Horror Story 1984, no Star Plus está ali dito como American Horror Story Red Tide. E é isso que eu não tô entendendo. Ah, entendi agora. Entendi. Tem uma parte 1. Essa temporada se chama, na verdade, American Horror Story Double Feature. Entendi agora. E aí ela é dividida em duas partes. A primeira é Red Tide. E depois American Horror Story Death Valley. Ok. Entendi. Legal, interessante. É porque eu não tava vendo aqui Red Tide, que é o que aparece na abertura da série. Pois bem. Então teremos duas temporadas em uma aí. Isso é muito louco, muito interessante. Gente, eu recomendo muito. E aí eu fui falar com essa minha amiga ontem e falei pra gente assistir de maneira simultânea, assim, esse primeiro episódio dessa temporada, né? E aí a gente foi assistindo, e aí a minha amiga começou a falar exatamente o que eu tava falando. Mano, o Ryan Murphy é doido. Gente, o Ryan Murphy é doido. E é muito incrível, é muito interessante a forma como se desenrola. Enfim, eu queria deixar... Eu decidi que eu não vou dar muito spoiler aqui, né? Mas a temporada que eu queria deixar mesmo de indicação oficialmente aqui é 1984... A temporada essa nona temporada de American Horror Story, que tá disponível completamente ali no Star Plus. Se você não tem, busca outros meios aí. Porque essa temporada ela se propõe a falar de de alguns temas como a origem da maldade. E uma crítica muito interessante é feita em algum momento por alguns dos personagens se a quantidade de serial killers que tinham estourado na América... Na América não, nos Estados Unidos, ali no início dos anos... dos anos 60 pra frente, se isso não tinha a ver com as guerras. Se isso não tinha a ver não só com as guerras, mas também com a pornografia. E esse questionamento é muito interessante, porque a gente tem essa personagem que descobre que o pai dela é um serial killer. E que ela decide, como vida dela, sendo psicóloga, em defender e entender serial killers. E entender que a maldade não veio de fábrica nessas pessoas. Enfim. É muito, muitíssimo interessante. Vou deixar aqui essa indicação. E vou deixar esse episódio deste podcast também por aqui. Queria que vocês realmente ouvissem. Vou deixar aqui mais um alerta e um lembrete aqui para vocês fazerem o preceito da minha música Xenomorphine, que sai dia 1º de setembro agora em todas as plataformas digitais. Faça o preceito e não só faça o preceito, como divulgue. Dá uma compartilhadinha lá no Reels da música que eu uso para compartilhar e justamente pedir, né, o pre-save das pessoas. Dá uma compartilhadinha nos seus stories, enfim, continue engajando, na verdade, com todas as coisas do Kenogo, porque inclusive com este podcast aqui, porque é muito importante para esse projeto acontecer. Muito em breve, eu já tô prometendo isso há algum tempo, eu vou unificar em um Apoia-se só tudo que é projetos vinculados ao meu nome, John Fonseca, e todos os meus projetos relacionados aqui a Kenogo. Tudo vai estar num Apoia-se só, onde você, contribuindo com esse Apoia-se, você vai estar colaborando com este podcast, você vai estar colaborando com o podcast A Hora Verso, que, se você não conhece, é uma podcast storytelling, onde eu narro em formato de audiobook os meus próprios livros e o meu universo literário. Com a minha carreira enquanto Kenogo, né, em produção e, de certa maneira, incentivando a minha arte independente, já que tudo que eu faço do Kenogo é absolutamente independente, e também contribuindo aí com a arte no geral, né? Então é isso, queria deixar esse lembrete aí de que em breve vou estar disponibilizando este Apoia-se para todos e todes e todas. Então é isso, até semana que vem e tchau!